No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prime Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Olá, olá e sejam muito bem-vindos a um episódio Mami Talks. O episódio desta semana foi uma sugestão trazida por vocês sobre um tema que eu e a Catarina também já tínhamos conversado que seria importante trazer, principalmente pela figura de referência que estará connosco neste episódio e, portanto, literalmente as vossas ordens estão aqui no mundo. Como a Catarina disse também num outro episódio, não deixem-nos de partilhar connosco quais é que são as vossas sugestões, porque são extremamente válidas e nós podemos perfeitamente ir enquadrando, se já não der na própria temporada, conseguimos nas temporadas seguintes, e isso é muito, muito importante. Catarina, queres ser tu a apresentar?
Quero! A nossa convidada de hoje, uma honra estares aqui, Diana, obrigada por teres aceito o convite, e é um tema... Vamos ver para onde é que a conversa nos leva, mas é assim um tema um bocadinho denso, triste, que pode trazer alguns gatilhos a muitas pessoas e, portanto, vejam se é a altura certa para ouvir este episódio, sejam um bocadinho mais conscientes do que das outras vezes, e se precisarem de ajuda, por favor, peçam. E agora sim, vamos começar. Diana, obrigada por estares e queres começar por te apresentar?
Sim, olá. Obrigada eu pelo convite das duas. Sou a Diana, sou psicóloga e neste momento trabalho principalmente, não exclusivamente, em áreas como o abuso sexual e os maus-tratos infantis, nomeadamente na parte da prevenção, ok? Da educação sexual e da prevenção do abuso sexual.
Então vamos começar por aí. Quando falamos... Começar mesmo por aí. Quando falamos em abuso sexual, o que é que nós estamos a falar?
Em termos de números.
Em termos de números e em termos de o que é que se considera um abuso sexual?
Ok. O abuso sexual é muito mais lato do que muitas pessoas imaginam. Associa-se muito o abuso sexual a penetração, a coisas muito mais invasivas, mas podemos estar a falar de um toque sem consentimento, de exposição infantil, de levar crianças a prostituírem-se. Eu nem gosto de usar prostituição em crianças porque prostituição e criança não devia estar na mesma frase, mas exploração infantil, por exemplo, para ganhar dinheiro com isso, acontece muito. Isso tudo está dentro do conceito do abuso sexual. O voyeurismo também, portanto, que até nem implica toque, não é?
Sim. E quando falamos em números, porque eu acho que infelizmente ainda se propaga a ideia de que isto só acontece com os outros,
uhum.
E de que é uma realidade muito distante, e que só vai acontecer talvez em pessoas menos informadas,
menos atentas,
esclarece-nos quanto a isto, Diana.
Ok, deixa-me só começar por dizer que os abusadores ou abusadoras não escolhem classes sociais, raças, etnias, não há esse filtro, ok? Em termos de números, uma em cada cinco crianças são, ou têm a probabilidade de vir a ser, abusadas sexualmente. Uhum. E eu posso explicar como costumo explicar normalmente, apesar de ser um bocado chocante, se tivermos cinco crianças num parque a brincar, uma delas pode estar a ser abusada ou pode vir a ser abusada. Tem essa possibilidade.
Sim.
E
sim,
acho que assim fica mais fácil de perceber.
É dramático. E uma outra questão que eu acho que é fundamental também colocarmos num contexto inicial é o que é que se considera como criança, não é? Porque eu recordo-me há uns anos atrás que, e corrijo-me por favor se eu estiver errada, mas eu recordo-me há uns anos atrás, quando eu mesma era bastante pequena, de se mencionar que até aos 16 anos nós éramos considerados crianças. E à data de hoje, considera-se 14 anos e existem alguns países que estão a tentar baixar efetivamente isso para os 12 anos, considerando ou partindo da premissa de que atualmente os adolescentes, as crianças, já têm mais maturidade sexual do que antigamente. Eu quero aproveitar para deixar um asterisco, e embora isto não seja sobre a minha barra a nossa opinião pessoal, eu gostava mesmo de deixar aqui que uma criança é uma criança, não é? E que, portanto, esta questão de maturidade sexual é algo bastante diferente da questão de faixa etária. Eu acredito que tu também vais falar sobre isso.
Queria só dizer que quando falas dos 14 anos, não é aí que se deixa de ser criança. Esse número é relativo à idade que legalmente se considera que criança ou pré-adolescente tem a capacidade para dar o livre consentimento informado, ok? Portanto, okay. Em termos legais, esse número conta, é importante. E depois, chamou-me a atenção, quando falas dos 12 anos, e a justificação ser porque as crianças já têm muita maturidade sexual, é de onde é que vem essa maturidade sexual, não é? E será que está ajustada? Ou será que são crianças hipersexualizadas, hiperadultizadas? Portanto, exatamente. Levanta aí muitas questões.
Então, voltando um bocadinho atrás, quando falamos de prevenção, o que é que nós podemos fazer e desde quando, como pais, ok? Uhum. Focando aqui nos pais, para prevenir estes abusos?
Olha, eu associo naturalmente a prevenção do abuso sexual à educação sexual. Porque eu acho que não há prevenção sem educação sexual. Diria até que a educação sexual começa com o bebê no útero, porque ela começa em nós, nos adultos, não é? Como qualquer tipo de educação, começa no adulto. Mas pronto, falando de uma forma mais prática, assim que o bebê nasce. Porque nós ensinamos a prevenção e as formas de se protegerem com os nossos cuidados, com a forma como as crianças ou bebés são tratados. Portanto, parte tudo de nós e deve começar assim que o bebê nasce.
Exatamente. Desculpa, sei que ias acrescentar aqui algo, mas quero só que entendam que isto se estende ao seio familiar, ou seja, e claro que o próprio seio familiar também é importante, infelizmente esta questão dos abusos, há uma grande taxa que acontece num seio mais íntimo, e eu sei que isto é chocante, mas... o nível de proximidade acaba por favorecer, infelizmente, algumas destas questões, e isso não é diferente, por exemplo, num cuidado da fralda. Então, uma coisa tão simples quanto o pedir autorização, e tantas vezes que eu já ouvi que isso efetivamente é parvo, porque estamos a pedir autorização a uma criança que não nos vai responder, a verdade é que ela sente e ela compreende esse respeito. Então, mais não seja se for difícil para vocês de verbalizar o posso ou dás-me licença, mas não seja explicarem os cuidados que estão a fazer e terem a gentileza de, se efetivamente a criança está num momento de desconforto, não forcem. Portanto, o ir respeitando os movimentos, o compreender a sua própria liberdade, não é? Isso já está a reforçar um padrão que ela mesma sabe que terá capacidade no futuro para igualar. E, por exemplo, quando escolhemos as creches, as escolas, é fundamental nós também termos um cuidado redobrado aí. E nós estamos focadas na questão do abuso sexual, que é fundamental, mas eu também gostava de estender à questão dos maus-tratos, porque também tem aqui uma ligação bastante profunda. E, por exemplo, nesta questão da muda da fralda, infelizmente é tão comum, não é? E tão triste, simultaneamente, nós vermos a agarrarem as crianças para forçarem a estarem numa determinada posição para conseguirem mudar a fralda, porque não isto é um tema muito, muito duro para mim, porque... eu não consigo acreditar como é que um ser tão indefeso, efetivamente, às vezes é tão desrespeitado, não é? Então isto para partilhar de que quando nós escolhemos as escolas, as pessoas que vão cuidar dos nossos filhos, nós temos mesmo que ter muita certeza de quem é que vai estar a entregar esta forma de cuidar, não é?
Aquilo que eu ia acrescentar há bocadinho, Bem, entretanto, depois foste falando da questão do desfraldo, só acrescentar que quando as crianças, desde bebés, se habituam a serem tratados de determinada forma, e aqui estamos a falar de uma forma respeitadora e a pedir permissão e a explicar o que vai acontecer, à mínima coisa que fuja deste padrão, que é porque é que me estão a tocar sem pedirem, perguntarem, se a minha mãe e o meu pai dizem que o meu rabo, o meu pênis, o que seja, é íntimo, porque é que de repente me estão a pedir para mostrar? E aqui vai começando a criar este padrão de confusão, não é? Que é, isto não é correto, porque o padrão que vem desde que eles são bebés, e estavas a dizer, Diana, desde ainda dentro do útero, eles vão se habituando a que isto é um modo, isto é um modo de tratar habitualmente, portanto, é mais fácil para eles também conseguirem identificar quando não é assim.
Sim, porque integram o que é certo, não é? Apesar de a criança ainda não saber muito bem, não ter o sentido de moralidade desenvolvido, vai integrando, através das principais figuras de referência, o certo e o errado, o que a faz sentir confortável ou não. E isto estavas a falar e estava-me a lembrar das brincadeiras com o pênis, com a vulva, o trim-trim, e comentar o tamanho de tudo e mais alguma coisa, e comparar com o pai, com a mãe, as cócegas, tudo isto ensina à criança que é ok mexer nas partes íntimas, que é ok pedir para parar e o adulto, ou quem quer que seja, não parar.
É interessante tu falares das cócegas e tantos posts que tu já fizeste sobre isso, e eu acho que é um dos tópicos, não é? Assim, os hot topics que tu lanças, que toda a gente ou quase toda a gente se identifica e tem algo para expressar. Porque relativamente às cócegas, por exemplo, eu lembro-me que sem malícia, mas a verdade é que eu sentia verdadeiramente quando me faziam cócegas, algumas pessoas em particular, que eu não era ouvida.
Eu também tenho essas memórias.
E eu lembro-me mesmo de pensar, tipo, eu preciso mesmo que parem e não estão a parar e já me está a doer. Isto já não está a ser divertido. E por muitas vezes ser feito, inclusive, é por não adultos, mas se calhar até vá adolescentes da família e por aí fora, que isto é outra coisa que eu também quero deixar, é que às vezes nós assumimos que o abuso só vai partir de um adulto, mas isto pode partir igualmente de outras crianças ou de adolescentes. É que, efetivamente, a pessoa logo aí sente que não consegue ter controle sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria intimidade. Então, eu vou usar uma expressão feia, mas é um tirinho até, efetivamente, nós, efetivamente, não é, estarmos numa situação...
E isso já é um abuso. A partir do momento em que os limites não são respeitados, já é abuso, não é?
Exatamente. Nós estamos ali numa posição altamente vulnerável, que não está a ser considerada pela outra pessoa. E neste caso em particular, eu já tive momentos com a minha filha de, por exemplo, brincadeiras que pessoas da família estão a ter com ela, sejam cócegas, sejam, pronto, brincadeiras várias, bastante tranquilas, e dela dizer não, não, e continuarem. E eu faço questão, eu acho que devo ser mesmo chata, mas eu faço questão de verbalizar, ela disse que não. E se não param, eu continuo, ela disse que não, e eu não paro até efetivamente a ouvirem, e nunca houve momentos em que eu tive que interferir, porque acho que conseguem perceber que eu estou de facto a ser aqui bastante incisiva, que é, ouçam-na, não é? Ela sabe o que está a dizer, e mais não seja, a Diana está a ouvir-me, a dizer, tu tens voz, e eu estou-te a ouvir e estou a deixar-te guiar isto, não é? E em todos esses
estás
momentos...
atenta, não é? Nesse ponto, como há bocadinho falávamos, que está aqui um adulto que é da minha referência, que está atento a mim e que me pode ajudar.
Exatamente.
Se eu precisar de ajuda.
Mas imagina, ela agora tem 4 anos e meio e eu já tive momentos em que eu não tive que interferir porque ela disse, eu já disse que não. E eu adoro ouvir isso. Juro, é de uma maturidade e de uma confiança nela mesma que... Eu quero mesmo acreditar que esta geração vai mudar este mundo.
Não sei se vai mudar tudo, mas também quero acreditar que algumas coisas possam vir a ser diferentes. E estavas a falar, desculpa, das cócegas, que é um tema que eu falo muito. E óbvio que sabendo que muita gente faz sem consciência, não é? Do impacto que isso pode ter. Mas eu falo muito das cócegas exatamente porque é o tipo de brincadeiras, com muitas aspas, que os abusadores utilizam para chegar à criança. E falo também da brincadeira do cavalinho, que quando eu partilhei no Instagram muita gente ficou alarmada, que é quando alguém põe a criança na perna e balança a perna. E falo também disso porque, infelizmente, conheço muitas situações de crianças que foram abusadas assim, quer ao ser estimuladas pela perna do abusador, quer ao estimular o próprio abusador no colo e com os movimentos. São duas brincadeiras que eu faço sempre questão, sim, de dizer aos pais, aos cuidadores, para ficarem alerta mesmo.
Uhum. Nós tivemos uma paciente há muitos anos atrás que nos reportou exatamente uma situação dessas ter sido feita quando ela era pequenina, e dela se ter sentido culpada porque estava a gostar. E nunca reportou aos pais, porque efetivamente sentiu que ela teve culpa porque ela estava a gostar, mas que ela não queria que aquilo tivesse acontecido com determinada pessoa, ok? E eu escolho partilhar isto porque eu acho que nós às vezes assumimos também que, então se efetivamente não causou desconforto, então não conta. Não, conta sim. Aquilo não foi feito com consentimento. E portanto, no primeiro instante em que aquilo não foi consentido, aquilo não é uma relação. E portanto, há que definir muito bem esse limite, não é?
Até porque temos que separar a resposta fisiológica do corpo.
Tal e qual.
Do abuso. Não dá para juntar as duas coisas. Por isso é que as crianças, mesmo sem ter repertório sexual, o sexo não faz parte do universo das crianças, mas sentem ali qualquer coisa quando tocam na vulva, no pénis, e isso dá-lhes, uhum, um certo prazer.
Uhum.
Mas não podemos misturar isso, esse prazer que pode ser sentido, pelo toque, é uma resposta fisiológica, não dá para controlar, ter uma ereção, por exemplo. Conheço casos de rapazes que foram abusados e se culpam exatamente por isso, porque eu tive uma ereção. Então, isto disse ao meu cérebro que eu estava a gostar. Ao estar a gostar, estava a consentir.
Exatamente, mas não é real, porque uma coisa é uma resposta fisiológica e a outra coisa é efetivamente o que é que aquela pessoa, sem qualquer tipo de estímulo, escolheria, não é? E isso pode acontecer, por exemplo, se um abuso suceder com alguém do sexo masculino e, vamos imaginar, essa criança efetivamente nem tão pouco tem uma orientação sexual homossexual, por exemplo. E falo neste tópico e os abusos não acontecem apenas com questões homossexuais. É super importante nós também frisarmos isto porque é um estigma também da sociedade. Mas fundamental de ser mencionado justamente porque existem muitas crianças do sexo masculino que de lá está se culpabilizam e que até começam a questionar a sua própria sexualidade porque tiveram uma ereção. E esta também é muito comum em clínica. Também é algo que nós vamos ouvindo e que eles preferem nem falar porque já foi há muito tempo, mas aquilo está lá. Aquilo está lá e deixa um marco físico e emocional muito, muito profundo que não deve ser descredibilizado.
Sim, e agora falaste disso e fez-me lembrar que era importante eu falar. Falaste do estigma e principalmente os rapazes, pessoas do sexo masculino, não revelam uma situação de abuso sexual também por causa do estigma. Porque se eu fui abusado por um homem, então eu sou homossexual. E isso tem, sim, um grande impacto na revelação ou não revelação, neste caso. E já que estávamos a falar de mitos e de estigmas, então, associa-se muito que apenas as meninas são abusadas, mas apesar de serem a maioria, lá está, também há rapazes que são abusados. E um outro mito é que os abusadores são sempre homens. E eu também peco por isso, porque quando falo, isto é em termos de literatura, está sempre escrito, ou quase sempre, o abusador. O agressor, ok? Não me levem a mal, é uma forma de falar. Isto porque as mulheres também abusam, só que, uhum, são situações sempre muito mascaradas. E são uma minoria, atenção, são uma minoria, mas também acontece. A questão é que são situações muito, muito mais facilmente mascaradas e escondidas, porque normalmente acontecem nos momentos dos cuidados.
Sim, sim. Já não me recordo qual é que foi... a autora que mencionou isso, mas eu já li isso em algum livro e acho que até já esteve a circular pelo Instagram e se eu encontrar eu partilho, mas de facto ela dizia muito isso, que os cuidados nas creches muitas vezes carecem de um olhar rigoroso, justamente porque existem muitos abusos que acontecem do ponto de vista sexual em crianças muito pequenas, muitas vezes, por exemplo, na limpeza do pénis, na limpeza da vulva, e que até podem incentivar nas próprias escolas a que haja contacto entre crianças, não é? E eu acho que isso é toda uma realidade que nós pais não conseguimos sequer acreditar, e acontece, não acontece só na casa ao lado, não acontece só noutro país, as taxas são muito elevadas no mundo inteiro e todos nós somos responsáveis por proteger as nossas crianças, por lhes dar literacia e por garantir que a literacia sexual que lhes chega através de profissionais que efetivamente estão designados para cada faixa etária. Gostava então de trazer aqui algo que surgiu, já devem ter passado alguns meses, acho que eu tenho e a Diana, aquelas novas normas, não é? Que querem colocar nas escolas para trazer esta informação do ponto de vista sexual. E eu lembro-me que uma das primeiras coisas que eu te disse foi: eles são demasiado pequenos, e quem é que são estas pessoas para ir trazer informação aos nossos filhos? Porque nós podemos estar, lá está, simplesmente a propagar erradamente a educação sexual, simplesmente porque a forma como está a ser comunicada a priori já está errada. E isso modifica, inclusive do ponto de vista neurológico, toda a experiência que a criança e aquele futuro adulto vai ter.
Completamente, estou de acordo. A questão é, tu disseste aí, como assim as crianças são muito pequenas? Eu não concordo com isso, já falámos sobre isso, ok. Também não concordo que as coisas tenham que ser definidas por idades, porque as crianças não são todas iguais. A Diana, por exemplo, estavas a referir que já tem uma certa maturidade emocional, mas que tem também a ver com o trabalho que já é feito por vocês, o que não quer dizer que outra criança com a mesma idade, não é, tem essa capacidade de compreender, de integrar certos conteúdos, e lá está, isso acompanhado por essa educação sexual ser dada por um profissional que não é capacitado, pode causar mais danos do que ajudar, não é, efetivamente, tens toda a razão.
Eu acredito também que lá está, que existem crianças que não têm qualquer tipo de literacia e que aquilo que também recebem em casa é prejudicial, seja por pecar por excesso ou por deficiência, não é? Acho que às vezes nós pensamos que o facto de não falarmos e eles vão logo descobrir quando forem mais velhos, isso vai ser melhor, eles lá descobrem à maneira deles, isso não é necessariamente melhor, ou lá está de... Eu acho também, vou fazer aqui este parênteses, nós vivemos numa cultura muito sexualizada, por exemplo, lembro-me de um vídeo que me foi enviado no Instagram por uma seguidora, em que uma criança pequenina, assim, da idade da Diana, 4 anos, dançava uma música latina, e é verdade, a menina dançava super bem, mas estamos a falar de um reggaeton extremamente ordinário, estamos a falar de danças que efetivamente não são próprias, que se aquela criança efetivamente não tivesse visto aquele tipo de vídeos, ela não o faria naturalmente, aquilo não é um contexto infantil. E a forma inclusive como ela estava vestida, o tipo de alarido que estava a existir em redor dela, aquilo já é tudo sem nexo, ok? E eu acredito que algumas pessoas possam estar a ouvir isto e achar que talvez eu esteja a exagerar, mas isto cultiva efetivamente esta sexualização, esta adultização das crianças, e expõe-nas, lá está, por exemplo, a que quando eu faço isto, eu recebo atenção, a quando eu faço isto é positivo, e tira-lhes, eu sou elogiada, não é? E vai muito mais a fundo do que isso, de isto é que é bonito, isto é que é esperado de mim, isto é que é ser mulher, isto é muito profundo, não é? Muito, muito profundo. E eu confesso, eu tenho algum tipo de receio na forma como algumas dessas normas podem efetivamente ser aplicadas, porque não hão de ser bem aplicadas, infelizmente, em todos os contextos. E talvez também pela forma como algumas crianças também já têm acesso a esta sexualização ou adultização, e lá está, podem não ser as nossas diretamente, do nosso seio familiar, se nós efetivamente tivermos esta atenção redobrada sobre a sua educação, mas, e quando digo educação, falo inclusive da educação emocional, que eu acho fundamental, mas num contexto de turma existem sempre, efetivamente, algumas crianças que até podem puxar os tópicos de uma forma errada, não é? E já erotizada. E isso é algo que de facto me perturba.
Eu acho mesmo que educação sexual tem que ser oferecida por, ou pelos pais, lá está, porque eu defendo muito que a educação sexual comece em casa, ou por profissionais capacitados e que realmente entendam sobre a sexualidade infantil, que é muito profunda e muito complexa, não é? E não é só por idades, há o que é suposto. Não é? Há o que é suposto, mas depois temos todo um mundo de crianças diferentes e psicologicamente, não é? E fisicamente, mesmo em termos de desenvolvimento, e isso é mesmo preciso ter em conta.
Então, olhando para nós como pais, como é que essa educação sexual pode começar? Como é que nós podemos pôr isso em prática mesmo? Para além dos cuidados que já disseste?
Exato. Lá está, começa na infância completamente, na primeira infância, em bebés. As pessoas falam muito nos livros e nos jogos. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso, porque eu acho que sim, os livros são, e os jogos, existem jogos já de prevenção do abuso sexual e que são muito úteis, mas eu acho que isso por si só não é suficiente. E até pode ser contraproducente, isto porque uma criança que não tem educação sexual em casa, que nunca ouviu falar sobre alguns conceitos, e depois vai jogar ou ler um livro de prevenção do abuso sexual, quase que está a conhecer a sexualidade pela negativa, do não confies em ninguém, isto não é segredo, não podes guardar segredos, não te podem tocar, ou seja, isso pode ser contraproducente porque pode criar medos, nós não queremos criar medo com a educação sexual, não é? Pode criar medos e ansiedade na criança que podem ser mesmo prejudiciais, não é? E causar desconfiança em todos os adultos, porque eu aprendi no jogo que os adultos não podem isto ou aquilo, ou seja, eu faço sempre questão de referir, mesmo quando partilho materiais, faço sempre questão de referir que são complementos, não substitui o adulto, que é o essencial, e a educação sexual e emocional estão ligadas, a Filipe há bocado estava a falar disso, estão completamente ligadas, nós somos seres sexuais e a educação sexual começa com, lá está, com pequenas coisas como os cuidados, a forma como tratamos os outros, porque sexualidade é muito mais do que a parte da fisiologia, não é? Dos genitais, do toque, a sexualidade é tudo o que nós somos, os valores que nós passamos à criança, o que ela vê, a relação que ela vê os pais terem, por exemplo, ou o pai e a mãe e a mãe, o que for, e tudo aqui já estamos a oferecer educação sexual, ok? Mas não sei se estavas a perguntar em relação a coisas específicas.
Eu vou deixar só mais uma ressalva de algo que tu mencionas muito nas redes sociais, mas que é normal que em conversa às vezes se perca, que é esta ligação, conforme também já falámos, do abuso sexual com os maus-tratos, não é? Porque se nós efetivamente tivermos uma criança que tem uma predisposição em casa, vamos imaginar, ou na escola, pronto, nos seus locais habituais, para ser maltratada, e isso valida, sim, entre aspas, muitas aspas, apenas uma palmada, isso coloca num patamar de extrema vulnerabilidade, e de se sentir rebaixada e de se sentir inferiorizada e por aí fora. E está mais do que estudado, existem estatísticas sobre isso, de que as crianças que efetivamente sofrem maus-tratos têm muito mais chances de permitir um abuso. Não significa que tenha mais chances de sofrer abusos no geral, porque toda a gente, tal como tu disseste muito bem, qualquer estrato social e por aí fora, está à mercê. Porém, numa questão de permissão, não é? De sentir subjugada, de sentir que não tem voz, de sentir que merece, de que
e por aí fora, está mais do que estudado que estas crianças são mais vulneráveis.
Sim, e não só, porque, até porque o abuso sexual é um tipo de maltrato, ok?
Exato.
Só que é um tipo de maltrato que liga a infância e a sexualidade, e por isso é que é tão pouco falado, e porque ligar criança e sexualidade na mesma frase custa a muitas pessoas. Mas pronto, e para além de ser um tipo de maltrato, e acrescentando ao que estavas a dizer, diminui também as chances da criança revelar. Eu conheço casos de crianças que dizem: eu não posso contar isto ao pai, ou à mãe, ou a quem for, porque eu vou levar mais. Se eu conto isto, ou seja, isto é trauma em cima de trauma, camadas de trauma que nunca mais acabam, não é? É a criança, sim, sentir que não tem ninguém a quem contar, ou que ainda vai ser batida, se contar que foi abusada.
Sim, sim. Eu gostava de aproveitar essa sequência para partilhar com qualquer pessoa que esteja a ouvir, no primeiro instante em que vocês saibam que efetivamente possa ter existido um crime destes, porque é disso que estamos a falar de um crime, existe efetivamente a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. E sim, no que concerne a menores, os pais efetivamente vão ter essa comunicação, mas vamos imaginar que estamos perante uma circunstância em que os pais efetivamente vão também ser abusadores, no sentido de, como tu acabaste de descrever, e muito bem, se eu partilhar isto, eu vou levar. Aqui a APAV tem um lugar fundamental em que vos vai proteger, e que vai conseguir reger este caso da melhor forma, com todos os términos legais que isto valida, mas sempre garantindo a vossa proteção. É assustador nós conhecermos tantas histórias, não é? Nós estávamos em off e estávamos a partilhar tantas histórias que efetivamente acontecem com os nossos pacientes, com pessoas que efetivamente estão em nosso redor, ou que até nós de alguma forma já sentimos em etapas da nossa vida que talvez aquilo não tenha sido tão correto o que fizeram connosco, e que se calhar por maturidade ou porque N motivos nós acabámos por deixar passar, mas isto não é para deixar passar, isto é para ser revelado, e nós merecemos, e quando digo nós humanos, merecemos efetivamente mais respeito e merecemos saber que somos detentores da nossa privacidade e da nossa intimidade.
Eu queria aqui perguntar-te, Diana, e também foi uma das perguntas que deixaram na caixinha para te fazer, que é quais são os sinais de alerta para nós conseguirmos identificar, até usar uma expressão que me custa dizer, mas um predador.
Uhum. Ok, então, lá está. É difícil de identificar, porque se calhar tem-se muita ideia de que um abusador é mau, é agressivo, é rude, e não é todo isso que acontece, ok? Principalmente quando é por pessoas próximas. Normalmente são até pessoas muito queridas, tentam sempre agradar a criança, tentam sempre seduzir, entre aspas, os pais, para lhes agradar igualmente e para ganharem a confiança tanto da criança como dos pais. Depois, tipo de brincadeiras que normalmente preferem. Lá está, as cócegas, brincadeiras que envolvam contacto físico, a do cavalinho, como eu já disse, as cócegas, e também, principalmente, brincadeiras que impliquem o isolamento, ou seja, brincar às escondidas, brincar àquelas cabanas de pôr tendas e colchões e coisas que, lá está, que permitam o isolamento. Depois, o que muitas vezes acontece é que têm uma preferência explícita. Imaginando-se uma família de 7 primos, estou a imaginar, têm uma preferência explícita por uma ou duas crianças, assim, de forma muito, muito especificamente. Há que terem atenção. Mas pronto, isto pode querer dizer tudo ou nada, lá está. Não é? Há muitas famílias funcionais em que não acontece nada disto e brincam às escondidas e brincam às cabanas, por isso é que isto requer muita atenção, muita, muita atenção, para também não cairmos no erro de acusar alguém, não é? Injustamente.
Sim, ou de entretanto ficarmos um bocado paranoicas, não é? Do brincar às escondidas, não. Tendas, não. não é? Levar as coisas com bom senso. Queria perguntar-te, falaste disso, levar ao isolamento, estes abusos podem acontecer de forma muito rápida, não é? Porque essa também é outra ideia. Explica lá isso.
Sem querer deixar-nos aqui mais paranoicas, porque isto lá está.
Não, mas temos de falar sobre as coisas para saber, não é?
Exatamente. Olha, por exemplo, casos de adultos que vão no banco de trás com as crianças ou com os bebés. Eu conheço casos de crianças que foram tocadas assim. Estas brincadeiras das escondidas, não é? É muito fácil. Olha, vou-me esconder aqui, não me apanhas. E a criança vai atrás. É tudo muito rápido, porque lá está. O abuso não é só penetração. É toques, mostrar os órgãos sexuais, pedir à criança que mostre ou que faça alguma coisa. E isto acontece na nossa casa, se for preciso, não é? Acontece muito em festas de família, famílias grandes, em casas grandes, com muitas divisões. E sim, pode acontecer à nossa frente, ou mesmo ao nosso redor, não é?
Também queria acrescentar que nesses ambientes em que há muita confusão, quando nós levamos alguém novo para esse ambiente, por exemplo, um amigo do amigo, não podemos assumir que vai correr tudo bem. E isto lá está. Volto a dizer, nós não estamos paranoicas, isto é literalmente o que está designado e, portanto, é da nossa responsabilidade estar a par. Quando efetivamente entra uma pessoa nova para um grupo, nós temos que partir logo do pressuposto que temos que estar mais atentos. E isso mais não seja só para garantir que efetivamente as crianças que estão em redor se sentem confortáveis com a presença daquela pessoa. Já nem sequer estamos a falar de maus tratos, seja de que género for. Mas se nós não conhecemos, nós a priori temos que ter uma atenção redobrada. Porque aquela pessoa pode aparecer uma vez e nunca mais aparece. E pode ter deixado um marco naquela criança que a própria criança nem consegue verbalizar porque é que aquilo foi tão nefasto para ela. E porque não compreende. E depois aqui colocamos, quando falamos de maus tratos e nomeadamente na esfera do abuso sexual, nós estamos a falar muito de criança, não é? Mas isto também pode acontecer com adolescentes. E na esfera dos adolescentes, em que os corpos estão a mudar, em que existem atrações, existe uma série de hormonas a decorrer, não é? Assume-se erradamente de que isso então já é possível. Mas nós como pais, nós como cuidadores, e quando digo como cuidadores, digo inclusive para quem não tem filhos, mas sabe que há crianças e há adolescentes em redor, deve ter isto em consideração, o proteger a sua intimidade, a sua privacidade, é fulcral, não é? Eu lembro-me de crescer e comentarem o meu corpo, e isso para mim ser altamente invasivo, e não estamos a falar de maus-tratos, e não estamos a falar de abuso sexual, mas no primeiro instante em que é possível comentar uma coisa como a fisionomia daquela pessoa que está numa mutação normal, hormonal, nós de alguma maneira já estamos a vulnerabilizá-la.
Deixa-me perguntar aqui uma coisa já agora, é mesmo curiosidade. Imagina nesta situação em que alguém comenta o corpo do nosso filho, da nossa filha, seja de que idade for, pronto, considerando aqui a infância, não é? Terá o mesmo impacto para a criança se um dos pais intervir e disser, olha, não é para comentar, ou filho, como é que te sentes com este comentário? Ou, tem o mesmo impacto se aquilo acontecer e os pais não derem conta, ou se houver um contexto, ou a criança sentir que, ok, os meus pais estão aqui, estão a cuidar de mim?
Não é igual de todo, porque tal como eu muitas vezes refiro, os pais ou cuidadores, eu gosto sempre de fazer esta ressalva, porque nem sempre são os pais, são um amortecedor para o que vem de fora, não é? E dão nome às emoções, e dão nome ao que está a ser dito, ou também servem para pôr limites e para corrigir. É mesmo importante. Eu sei que para muitos pais é difícil, principalmente quando é com pessoas próximas, o não querer magoar o outro, ou seja, ao não quererem magoar o outro, acabam por não olhar para a criança, não é? Não proteger a criança.
Sim. Queria também deixar aqui uma coisa que acontece frequentemente na infância, não logo na primeira, Mas na fase de autodescoberta, quando efetivamente já conseguem perceber que os seus genitais acabam por lhes promover prazer, não é? E isso pode trazer experiências com outras crianças ou com outros adolescentes, para aquele indivíduo pequeno, não é? E aqui, Diana, não sei se queres situar a nível de faixa etária, mas eu tenho ideia, posso estar errada, de ser algo até que pode ser bastante precoce, entre os 8, 9 anos, ou acontecer mais numa esfera, como por exemplo os 12. Estou correta?
Estás a falar dos jogos sexuais, da exploração?
Estou a falar de exploração sexual, masturbação.
Eu diria que começava antes, bem antes.
Ok. E bem antes estamos a falar de?
Se falarmos de exploração sexual... ou estimulação.
Digo mesmo estimulação, exato.
A criança com 8, 9 meses já começa a explorar, ok?
Sim, mas de sentir prazer. Sentir prazer.
Pode sentir prazer. Este prazer aumenta mais tarde, ok? Quando quando a área genital passa ali a ter uma importância maior. E é onde a criança muitas vezes vai buscar prazer ou uma forma de descarregar a tensão. Isto acontece muito.
Ok. Ok, muito interessante. Isto porque do ponto de vista hormonal, quando se começa efetivamente a falar sobre isso, é mais entre os 8 e 9 anos. Portanto, pode estar mais associado, lá está, esta carga hormonal e que está associada mesmo à masturbação propriamente dita, é isso?
E à exploração sensorial, ainda sem haver hormonas.
Sim, isso é o que a Diana está a dizer. Aquilo que eu estou a dizer é que, de facto, eu não estou a falar dessa exploração sensorial, que é super importante, não é? Conhecer o seu próprio corpo. Falo inclusive num tópico em que nós já conseguimos ver que os nossos genitais nos trazem efetivamente um prazer concreto como uma masturbação, ok? E essa fase eu considero muito peculiar, muito, muito sensível, porque nós tendemos com os grupos próximos a mostrar, a falar sobre isso. E isso podemos estar a falar com amiguinhos da escola, podemos estar a falar com primos, podemos estar a falar com... seja o que for, e basta a pessoa errada estar lá, não é? Ou basta, por exemplo, vamos imaginar num grupo de 4 crianças, e isto é muito comum entre rapazes, um deles, por exemplo, está lá, no meio do grupo, e sente-se altamente desconfortável. E não é capaz de sair porque os amigos estão todos lá. E então, por exemplo, se der o caso, por exemplo, de uma mãe, um pai, estar atento a isso, poder dizer... estão todos confortáveis com isto, não é? Não sei como é que se há de agir numa situação deste género, mas eu acredito aqui que a compreensão de que aquilo de facto faz parte da exploração sexual, mas também não dar aso a propagar muito mais, não é? Não sei, diz-me tu como especialista o que é que tu achas disto?
Olha, eu costumo dizer, e tens toda a razão, lá está, temos que normalizar o que faz parte do desenvolvimento, mas mesmo que é normal, pode requerer intervenção por parte dos pais ou das figuras de referência, não é? Orientação, nem que seja no sentido da segurança, da privacidade, da higiene, ok? Ou seja, não é dizer à criança, não podes fazer isso, porque isso pode ser nefasto. Pode fazê-la ver a sua parte íntima como algo feio, algo que provoca zanga nos pais, desilusão, e isso causa muitos danos, mas principalmente em crianças pequenas, no sentido da higiene, explicar, tal como nós não pomos os dedos nos olhos, com a mão suja, convém a mão estar lavada, não inserir objetos, porque isto acontece, as crianças ficam curiosas com os orifícios. Nariz, orelhas, e nós temos um orifício, as meninas e os meninos também, no ânus. E há muito essa curiosidade, é importante intervir nesse sentido. E é importante também perceber o que é que são jogos sexuais de exploração, do que é que já é algo que requer mesmo intervenção e que não é ok acontecer e não é suposto acontecer. Assim como a masturbação. A masturbação, isto é a palavra que eu uso, se calhar estimulação... é mais correto, as pessoas compreendem melhor. Há a estimulação que faz parte do desenvolvimento e que é ok, e há a estimulação compulsiva que requer sempre, sempre muita atenção.
Sim, nós já tivemos pais em clínica a agendarem consulta porque achavam que a filha, eu estou a falar de um caso em particular, eu ainda não era mãe. E isto foi muito importante para mim, para eu de facto percepcionar e lá está, sabendo que um dia seria mãe, como é que eu também iria reagir perante uma circunstância destas, que a filha efetivamente se tocava muito, e a filha tinha 5 anos. E a filha dizia, verbalizava que aquilo era muito bom. E portanto fazia muito isso no banho, e fazia isso no banho enquanto tomava banho com a mãe. E portanto aquilo foi assim muito complicado com a família, e obviamente nós recomendámos um acompanhamento profissional, não era âmbito para ser trabalhado connosco, mas foi fundamental nós conseguirmos conversar com esta família para os encaminhar, e num curto espaço de tempo aquilo foi completamente normalizado e percebemos simplesmente que era uma exploração normalíssima pelo corpo da menina, que tinha percebido que de facto existiam complexos sensoriais na sua própria vagina. Aliás, desculpem, na vulva.
Como é que nós aí, por exemplo, podemos... Ou seja, o que é considerado, isto é mais pano para mangas, mas o que é considerado aqui normal, tipo isto?
Em termos de estimulação?
Sim, a nível de desenvolvimento, que não é preciso intervir. Neste caso, o que é que poderíamos dizer a esta menina? Olha, isto é íntimo, fazes quando estás sozinha, é privado.
Okay. É preciso, lá está, avaliar se essa fonte de prazer tira a criança de outras fontes de prazer, da brincadeira, por exemplo.
Okay.
Há aqui muitas questões que têm que ser avaliadas. Porque, por exemplo, é normal a criança fazer, quando está a ver televisão distraída, e tocar-se sem ter grande consciência, não é? É alguma coisa, está-se a tocar, sente ali qualquer coisa, sabe-lhe bem e continua. É normal, antes de adormecer, por exemplo, há muitas crianças que o fazem, aquela descarga de tensão ao final do dia, e é essa forma que encontram para o fazer. Não é normal, lá está, quando retira a criança de outras fontes de prazer, quando a criança não consegue controlar. Há casos de crianças que estão em festas, com outras crianças, com outros adultos.
Ou nas aulas.
Exato, sim, também acontece muito. Mas que dizem mesmo à mãe ou ao pai, eu não estou a conseguir parar, eu preciso de sair daqui, porque eu estou com muita, muita vontade de tocar, eu estou com muita vontade. Aí já requer intervenção. E lá está, não quer dizer que seja sinal de abuso sexual, mas há aí uma questão emocional forte que precisa mesmo de atenção. Isto é, no fundo, lá está, é uma chamada de atenção, é como a febre, não é? Nós temos febre, e se tomarmos só medicação para a febre, não sabemos o que é que está por trás.
A origem.
É um bocado assim.
Diana, obrigada. Este tópico dá pano para mangas e eu aconselho a todos os pais e cuidadores que explorem efetivamente este tópico, que sigam o trabalho de Diana Marcelino, porque infelizmente não é um tópico falado o suficiente, e carece mesmo de muita responsabilidade da nossa parte. Nós não podemos assumir que efetivamente as coisas simplesmente caem do ar e foi má sorte. Nós temos que assumir uma responsabilidade coletiva para com as nossas crianças, os nossos filhos, mas também quem efetivamente faz parte da nossa esfera. Como adultos, e é isto que nós temos mesmo que nos capacitar, nós já fomos crianças, nós já lá tivemos, esta conversa que sirva para nós também termos um olhar atento sobre como é que foi a nossa infância, o que é que realmente pode ter sido estranho, e está tudo certo, no sentido em que traga de facto esta experiência para nós estarmos mais atentos, mas agora é o nosso momento de assumir este lugar de protetores. Ok? E mais do que também protetores, orientadores, e saber quando não é o nosso momento para de alguma maneira orientar, então saber quem é que nós podemos procurar que oriente corretamente. E é por isso que nós precisamos de cada vez mais estes profissionais para partilhar o que é normal, o que é que não é normal, como é que nós podemos efetivamente apoiar e nós também ganharmos literacia. Mais do que já temos, ou se nós sentimos que não temos, de facto, mergulharmos neste tópico para conseguirmos ser capazes.
Estou só a respirar fundo. Quero agradecer-te muito, Diana, por ter estado connosco mais uma vez. E é isso, preciso ficar a respirar, estou assim muito sensível.
É um tópico intenso. Diana, alguma coisa que tu gostasses de dizer, seja... às famílias, seja às vítimas que passam por isto? Há sim alguma coisa que o teu coração gostasse de partilhar?
Sim, às vítimas gostava de dizer que há sempre alguém que as consegue ver e acreditar nelas. Aos pais, por favor, comecem a educação sexual antes da criança perguntar.
E educação emocional? E educação emocional?
Sexual e emocional, estão ligadas. Eu digo sexual porque para mim são um todo, são um só, uma só, ok? Comecem desde sempre. Não esperem que a criança ou que a criança chegue à idade da adolescência e comece a perguntar ou não, porque muitas vezes nessa idade a criança já sabe ou acha que sabe. Eu costumo dizer isto porque já perguntou, já pesquisou, já se deu a pornografia que nos traz noções completamente erradas do que é uma relação entre um homem e uma mulher, entre duas mulheres, o que seja. Por favor, falem abertamente. Eu sei que é difícil, ainda nos corre nas veias esta proibição, este tabu, mas é mesmo, mesmo importante.
Obrigada, obrigada mesmo. A todas as pessoas que queiram partilhar as vossas histórias, saibam que nós estamos completamente disponíveis para vos ouvir. Ficamos sempre muito lisonjeadas quando partilham essas histórias, seja por Instagram, seja quando efetivamente enviam, inclusive, e-mails para o info a partilhar algumas das vossas questões. E volto a reforçar, existe a APAV, vocês não estão sozinhos. Obrigada, continuação de uma boa semana e até breve.
Até para a semana.
Obrigada.
O evento Mami Talks deste ano já tem datas marcadas. São 2 dias, registem 17 e 18 de novembro. O primeiro dia apenas e só online. E no dia 18, esta grande novidade que também dá para ser presencial. Quem está aqui perto de nós e que possa vir ter connosco à Essence Prime Care em Paço de Arcos, venham, os lugares são limitados. Vou dizer-vos agora quem vem falar connosco, quem vamos ter o prazer de ter no nosso painel. Dr. João Sequeira Alves a falar sobre engravidar com endometriose, depois comunicação de casal com a Silvia Coutinho, Dra. Mariana Torres traz-nos parto com os pés no chão, Diana Marcelino, psicóloga, sobre sexualidade infantil e prevenção do abuso sexual, e por último, no dia 17, às 3 da tarde, contamos com a Inês Correia, que nos vem trazer este grande tema, novidade no Mami Talks, no evento. Finanças e abundância em casa e na família. No dia 18, presencial, que também pode ser acompanhado online para quem está longe, temos Cuidar dos Meus Filhos com Medicina Integrativa, com a Doutora Maria Nunes Abreu e a Doutora Carolina Germana. E, por fim, ouçam isto, Círculo de Família sobre Desafios da Parentalidade de hoje, comigo, Catarina Gaspar, e com a Filipa Teles. Então vão já ao site essenceprimecare.com. Evento Mami Talks 2023. Vejam toda esta informação e marquem já a vossa presença. Portanto, save the date e logo a seguir venham a este site e podem usufruir de comprar os bilhetes, ver todas as modalidades que temos e vemo-nos em novembro. Até já!